Potencial brasileiro em recursos naturais estratégicos será tema no próximo dia 16 em evento no Instituto de Estudos Avançados, o IEA. Tratará do potencial do país, mas também de possíveis caminhos para fazer com que possam impulsionar, né, estes recursos naturais estratégicos, o desenvolvimento sustentável, que está na discussão, que está na ordem do dia. E um dos recursos estratégicos que será abordado é o dos bens minerais, especialmente na região amazônica. Esse potencial brasileiro de recursos naturais é o assunto que nós vamos destacar agora, e vou conversar sobre o tema com o professor do Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental aqui da USP, professor Caetano Giuliani, que está aqui em nosso estúdio. Muito obrigada pela visita aqui à Rádio USP. Bom dia, professor.
Bom dia, eu é que agradeço o convite.
Professor, não é de hoje que falamos sobre a potencialidade do Brasil em recursos naturais estratégicos. Vamos falar exatamente, apesar de se falar muito sobre isso, sobre esse potencial, do que é exatamente que a gente está falando, onde é que estão estes recursos e qual é de fato o nosso potencial. Para a gente partir de uma base real e sólida, né, hoje, para então projetar como é que precisamos avançar nessa questão.
Eu acredito que essa questão de nós termos o potencial, que sempre se diz do Brasil, talvez seja o tema mais interessante para se discutir, porque nós temos uma geologia compatível com aquela geologia dos países que produzem muitos bens minerais, mas de fato nós temos uma produção relativamente pequena de bens minerais. Nossa produção se concentra essencialmente no ferro, também nós temos uma produção importante de ouro, de outros bens também, incluindo as pedras ornamentais, mas nós deveríamos estar com um recurso advindo da produção mineral muito maior se a nossa geologia for a mesma que nós entendemos que é, semelhante à do Canadá, por exemplo, onde a participação dos produtos minerais são uma parcela muito significativa do PIB. A mesma coisa para a Austrália, a mesma coisa para a África do Sul, por exemplo. Então, o que nós temos é que ver se esse potencial ele é realmente algo que possa ser convertido em riquezas efetivas, em bens, em benefícios para o país.
E como é que ao longo da nossa história esses recursos minerais foram explorados? A gente tem desde ali da época de colonização, da chegada, até como é que década após década isso foi sendo a ocupação também, né, das regiões pelo Brasil. Resumidamente, como é que a gente não evoluiu muito, como o senhor está dizendo, porque o potencial está todo aqui, está tudo ali na natureza, mas a produção tinha que ser muito maior diante do que possuímos.
Para nós chegarmos até o ponto onde nós passamos a avaliar o real potencial, é um trabalho muito longo. É. E você citou um assunto que é bem interessante, porque a descoberta da maioria das ocorrências que depois viraram minas de ouro, elas foram feitas no período colonial. É uma coisa muito impressionante, porque a gente anda pelo Brasil todo, a gente não imagina nos rincões mais distantes, a gente chega lá e de fato já teve alguma atividade de mineração feita pelos bandeirantes. E talvez isso tenha sido um dos problemas. Nós perdemos um pouco dessa parte da história. São Paulo, por exemplo, é onde começou a mineração de ouro, São Paulo e Paraná, mas essa parte não ficou muito na história. Depois nós temos o desenvolvimento dos serviços geológicos, o conhecimento da estrutura geológica do país, que também ela funcionou mais ou menos esporadicamente, alguns períodos bons, longos períodos ruins, e tecnologias, né? Hoje nós dependemos de muitas tecnologias, por exemplo, levantamentos aerogeofísicos, que nós passamos décadas sem ter esses levantamentos. E sem esses levantamentos, torna-se muito difícil, principalmente pela situação no Brasil, de terrenos com solos espessos, com cobertura vegetal, etc., é muito difícil de se localizar ou de definir o potencial. Isso, existe um potencial teórico, né? A partir disso, existe uma série de levantamentos que podem levar ou não à descoberta de um indício, depois de uma ocorrência mineral, e depois se essa ocorrência mineral pode ter um papel importante economicamente. Para você ter uma ideia, de cada 1.000 áreas pesquisadas com indício, existe uma probabilidade de uma ou duas se transformarem em uma mina. E essa mina não é necessariamente uma mina de grande porte. Então, hoje, as empresas buscam minas de maior porte, porque elas têm uma rentabilidade, retorno financeiro claro, muito maior. Mas se nós olharmos para a geologia do Rio Grande do Sul ao Amapá, nós vamos ver que nossa geologia deveria estar produzindo mais, resultando em mais bens minerais. O que falta nisso? essencialmente, o que faltou é pesquisa científica, aplicação, desenvolvimento de políticas que incentivem o levantamento geológico básico, esses levantamentos aerogeofísicos, que são ferramentas que são fundamentais para a descoberta desses depósitos minerais.
Uhum. Interessantíssimo. Quer dizer, faltou investir, né, em tecnologia nisso. É um, como o senhor disse, então, já é um investimento caro, difícil, de risco, porque você pode achar, pode não achar. O potencial pode ser pequeno, pode ser grande, mas está lá. E quem é que tem feito isso? Quem são as grandes empresas? Quem é que tem regulação para isso? O governo chegou a falar ano passado em algumas mudanças na regulamentação para exploração de minerais. Não sei se isso foi bom, se foi ruim, professor.
Esse é um outro aspecto muito interessante, porque as grandes empresas de mineração no mundo, elas investem na exploração mineral, mas não tanto quanto investiam há muitos anos atrás. Então, o capital de risco que você colocou perfeitamente, isso é exatamente isso, normalmente ele é utilizado pelas empresas júniores, as pequenas empresas. Então, são empresas que conseguem capital nas bolsas e eles arriscam bastante, com o potencial de terem um retorno financeiro bastante grande. E nas propostas anteriores que houve de mudança do Código de Mineração, a empresa que descobrisse um depósito mineral, ela perderia esse direito de ser a proprietária, a prioritária. E isso fez com que praticamente a pesquisa mineral pelas empresas júniores, as pequenas empresas no Brasil, elas deixassem de investir. Então nós perdemos mais alguns anos, outra vez, na exploração mineral por causa dessa política, que foi uma política bastante equivocada, que não foi implementada, e isso gera agora uma possibilidade de retornos de investimentos.
Interessante. Agora, quer dizer, só grande empresa mesmo para colocar a mão nessa história, para ter estofo para investir nisso, professor?
É que para as grandes empresas, elas têm projetos de exploração mineral, como se nós formos considerar, por exemplo, a Vale na região de Carajás. Exato. Ou na região de Minas Gerais. Uhum. E outras grandes empresas, mas elas focam já em regiões mais conhecidas, onde elas têm depósitos melhor conhecidos. O potencial que nós comentamos anteriormente, o potencial desconhecido, o potencial teórico, ele normalmente é buscado pelas empresas menores. As empresas de grande porte também têm essas atividades. Só que, naturalmente, se nós tivermos dezenas ou centenas de pequenas empresas trabalhando, a possibilidade de se encontrar alguma coisa é sempre muito maior do que duas ou três ou dez equipes de uma empresa maior.
Né? Interessante. Vamos falar um pouquinho sobre, especificamente, a questão mineral voltada à região amazônica, professor. O que é que está ali, qual é esse potencial e o que vem sendo explorado?
Bom, nós temos, claro, que a região de Carajás, que nós conhecemos pela, hoje, as maiores minas de ferro, das maiores minas de ferro do mundo, com alta rentabilidade, quase todas com a Vale. E nós temos também produção de cobre, que é uma parcela importante para o Brasil, mas mesmo assim uma produção relativamente pequena, além de manganês, níquel, vários outros commodities minerais. Na região do Amapá, nós temos situações semelhantes, mas nós temos, entre todas essas regiões, nós temos várias áreas que caberiam diversos países que são completamente desconhecidas geologicamente. E nesse caso, os trabalhos recentes, e que nós temos a sorte de participar como uma das equipes trabalhando, tem apontado para um potencial muito importante para a descoberta de depósitos de grande porte, especialmente depósitos de cobre, de molibdênio, pode ir com ouro associado, eventualmente prata e outros bens minerais também.
É um potencial muito, muito interessante esse.
É realmente muito interessante que, por exemplo, quase todo o cobre do mundo, ele vem de um tipo de depósito que é chamado tipo pórfiro, que são os depósitos que ocorrem no oeste dos Estados Unidos, na cadeia andina, na Ásia, etc. E nós não temos depósitos desse tipo, assim como nós não temos depósitos de molibdênio. E todos os trabalhos, eles têm apontado que existe um potencial muito concreto para que depósitos desse tipo ocorram. Esses depósitos, eles têm baixos teores dos elementos de interesse, mas eles são muito volumosos. Então, são depósitos que têm, pode chegar a bilhões de toneladas de recursos minerais, com os teores um pouco baixos. Então, normalmente, são coisas aí de algumas centenas de milhões, bilhões de toneladas de minério, com 0,8%, 1% de cobre, que é mais ou menos o teor de corte que hoje se tem nos depósitos minerais.
Estou conversando com o professor Caetano Giuliani sobre esse evento que vai tratar, né, de enfim, estratégias para aproveitamento de recursos naturais no Brasil de forma sustentável. Se eu entendi, muita gente caminhou à frente, o Brasil está atrasado e tem um potencial ali guardado. Então, em relação às reservas mundiais, que já foram bastante exploradas e têm sido muito exploradas, as reservas de minérios pelo mundo, há uma redução dos teores, quer dizer, e isso quer dizer que, né, se já não acontece, acontecerá de forma mais enfática o interesse de pessoas de fora nas nossas reservas, nos nossos minérios e no nosso potencial. Porque as reservas por aí estão diminuindo, professor.
De um modo geral, no mundo, quase todos os commodities minerais, o volume dos recursos, eles têm diminuído, assim como você bem observou, os teores médios. Uhum. E os depósitos têm sido encontrados cada vez a profundidades maiores, ou seja, a um custo mais elevado. E a demanda decorrente do desenvolvimento da tecnologia, da urbanização, de maiores parcelas da população tendo mais acesso aos bens de consumo, elas realmente pressionam pela demanda. Por exemplo, o cobre, ele tem um tempo de vida nas jazidas conhecidas relativamente pequeno, que não ultrapassa 20 ou 30 anos. Então, isso implica que nós temos que descobrir mais depósitos de cobre para manter o consumo atual. As projeções de crescimento, às vezes, elas são até conflitantes, levando a crer que nós podemos não manter o suprimento da demanda com as descobertas de bens minerais. Mas com isso entra-se a tecnologia também, a reciclagem, que hoje é uma coisa importantíssima, né? Retrabalhar uma coisa que se chama mineração nas cidades, né? Aproveitar os produtos eletrônicos, reciclar todos esses materiais, sim. Além da reciclagem normal que nós conhecemos do ferro, do aço, do alumínio, que é uma parcela importante que retorna. Então nós não precisamos mais retirar aquele bem mineral da mina, e isso é uma parcela importante para
você reutiliza aquilo que já foi transformado em objeto.
Isso é uma coisa extremamente importante.
Né? O Brasil já está fazendo isso?
Tem alguns projetos pequenos sendo iniciados, mas é um caminho que nós deveríamos ter. Muitas coisas são feitas de um aproveitamento primário, se exportar os produtos para outros países reciclarem, mas eu acredito que isso seria uma coisa muito importante. Uhum. Existem estudos, por exemplo, feitos na Argentina, que mostram quantidades enormes de ouro, de prata, de outros elementos preciosos que são simplesmente descartados no lixo normal, que é o que nós chamamos de o lixo eletrônico. Né?
E tem que ser retratado. Bom, e tem uma última questão, que eu acho que eu não posso deixar também de perguntar. Se fala demais do nióbio, que o Brasil tem 90% das reservas do mundo, e é importantíssimo, porque, né, na área de é um supercondutor. Isso é muito mito em torno disso, isso existe. E como é que está essa questão do nióbio no Brasil? Da exploração do nióbio, não é, no Brasil?
De fato, nós temos a maior reserva do Brasil, a maior reserva de nióbio do mundo está no Brasil, né? Assim como as terras raras estão na China, porque a distribuição dos minérios, ela não é muito homogênea, ela se concentra em alguns pontos. A formação de um depósito, ela é uma anomalia geológica. Então, nós temos normalmente esses tipos de concentrações locais de alguns bens minerais. O nióbio é um material tecnológico importante, assim como as terras raras, de um uso na indústria do aço, supercondutores, etc. De fato, o que nós temos que separar é que, se você tiver um depósito mineral e não tiver o aproveitamento econômico dele, você não tem geração de riqueza. Quer dizer, a riqueza inicia-se a partir do momento que o produto é aproveitado. Então, se nós tivermos um depósito de 1 bilhão de toneladas de alguma coisa que ele não esteja sendo lavrado, ele não produz empregos, não gera impostos, não gera renda.
Justamente.
E há uma dificuldade, quando os depósitos são muito concentrados num país, há uma dificuldade de o resto do mundo aproveitar esses bens, justamente por causa de possíveis crises políticas ou políticas quaisquer que possam levar à restrição do suprimento dos commodities. Mas no Brasil tem sido feito um bom trabalho no desenvolvimento da tecnologia do nióbio, desenvolvendo novas técnicas, novas aplicações, e isso retorna para o país como um bem importante de exportação. Então ele traz recursos importantes para o país também.
Bom, nós abordamos aqui alguns dos pontos que serão apresentados, discutidos neste evento do IEA, Diálogo sobre Cooperação Tecnológica Transformando Recursos em Riquezas, que acontece no próximo dia 16 às 9 da manhã. As pessoas podem se inscrever, entrar no site do IEA, ia.usp.br, vai lá em eventos, encontra o evento, preencha o formulário, se quiser estar lá e puder acompanhar essa interessante discussão presencialmente. Claro que a gente enfatiza sempre que tem a transmissão ao vivo pela internet. É o mesmo endereço, iea.usp.br/ao vivo. Você também pode acompanhar esse tema que será discutido. Os conferencistas serão justamente o professor Caetano Giuliani, que conversou com a gente aqui do Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental da USP, Fernando Landgraf, que é diretor do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, do IPT, e Eduardo Ribeiro, presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Muito obrigada, professor Caetano, pelos esclarecimentos sobre o tema aqui.
Eu é que agradeço e espero que as pessoas possam ter a oportunidade de acompanhar o debate, que creio que será bastante interessante.
Sem dúvida, estão todos convidados. Muito obrigada, até de uma próxima oportunidade.